Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzi, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história e onde aqui você ouve cortes do Eu Tava Lá. O corte nada mais é do que uma história retirada de um episódio antigo do podcast, ou de um episódio não tão antigo assim, mas que é maior do que somente esse episódio aqui, que tem até 20 minutos. O corte no máximo vai ter 20 minutos. E se você ouvir esse episódio e gostar, pode ir atrás de mais histórias desse mesmo convidado, seja no episódio onde esse corte foi feito, ou então em uma outra participação desse convidado aqui no podcast, porque muitos convidados do Eu Tava Lá voltam e participam diversas vezes. Hoje você vai ouvir um corte do Rolê Aleatório, que é um cara que já participou do Eu Tava Lá realmente várias vezes, acho que 3 ou 4 vezes já, e esse corte chamado Peladão na Jamaica é uma história retirada do episódio número 155, quando ele participou aqui do podcast contando algumas histórias de viagens a trabalho, enfim, um episódio muito bacana que você vai ouvir agora, somente um cortezinho dele, e depois vai ouvir um episódio completo aí, seja esse ou qualquer outro, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Tem também outros cortes do Eu Tava Lá, você pode ouvir aí mesmo onde você está ouvindo este corte, ou entrar no eutava.lá/cortes, que lá tem tudo organizadinho. Antes de começar esse episódio, antes de ouvir essa história do rolê, só dar um recado muito rápido de que ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto para estudar na Alura, alura.com.br/promoção/eutavalá, tá linkadinho aqui no post também, para você não precisar digitar o endereço no navegador agora, se você está ocupado, enfim, vai no post do episódio depois e clica no link que é alura.com.br/promoção/eutavalá, R$100 de desconto para você hoje mesmo começar a estudar e se tornar um profissional em T com um currículo muito mais interessante para o mercado de trabalho, seja na área onde você já atua ou então para começar em uma nova área, quem sabe programação ou marketing, enfim, a Alura oferece diversas soluções para o seu currículo e para o seu futuro. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ouvir a história do rolê aleatório Peladão na Jamaica.
E aí eu entrei no prédio, subi, fiz lá o crachazinho e tal, fui, tava no último andar desse prédio, e chego lá, me apresento para pro time, pra equipe e tal, e aí eu começo, percebo, encontro lá aquele time de projeto que eu já descrevi aqui, gente do mundo inteiro, então tem sempre um grupo de indianos, tinha a galera da China, tinha os chineses, tinha uns alemães, tinha um canadense, que na verdade era ucraniano, e a galera dos brasileiros que tava lá, que tinham ido comigo. E eu percebi que todo mundo no escritório tava olhando muito pra mim quando eu tava entrando dentro do escritório. Percebi que meio que eu tava como se fosse, sabe, um foco, assim, dentro do escritório. Caramba, mas o que é que tá acontecendo? E aí, cara, sensorialmente eu comecei a perceber que a galera tava prestando atenção em mim, porque eu não tava de acordo com o dress code do lugar. A galera tava, todo mundo tava de calça social, camisa, e eu cheguei lá de calça jeans, tênis e e camiseta. Entendi. E aí, fiquei ali um pouquinho, aí chegou um cara lá, esse cara é meu amigo até hoje, Chifan, ele é das Ilhas Maldivas, o único cara das Ilhas Maldivas que eu conheci.
Que legal.
E ele me chamou pra ir tomar um café, falou, pô, cara, olha, aqui deu um problema algumas semanas atrás, tal, por causa do dress code, eu não sei se te avisaram, mas tem que vir com um dress code social. E eu falei, puta, que vacilo. E é uma bosta você tá de social num lugar que é tão quente. Você não quer ir botar uma calça social, um sapato, uma camisa, pra você ficar num lugar que quando você sai é 30 graus na sombra, entendeu? Beleza, eu sabia que ia vir um brasileiro pro projeto, ele tava vindo pro projeto também. Então eu liguei pra ele e falei, olha, passa na minha casa, pega umas roupas sociais com a minha mina e aí traz pra cá, já que você tá vindo pra cá, pra Jamaica, então você aproveita e vem com ela. Eu passo uma semana com essa roupa aqui que eu trouxe, e aí eu deixo avisado pro pessoal que tá vindo minha roupa, que eu não tinha roupa, porque também lá era complicado, eu fui procurar roupa pra comprar, mas ou era uma loja da Armani, ou era Agostinho Carrara, sabe?
Não tinha. Não tem meio termo.
Não tinha, cara. Não tinha meio termo, velho. Era muito foda. Falei, velho, eu não posso ir com uma camisa floridaça Num lugar que os caras estão impecáveis, mas eu também não vou gastar uma grana pra ir numa Armani aqui comprar alguma coisa. Então vou esperar minhas roupinhas chegar aqui do... da Fascínios, e aí eu... da camisaria Fascínios, aí eu vou. E aí eu pedi pra esse meu amigo. E esse meu amigo veio no próximo final de semana, passei a semana inteira, e ele chegou. Só que quando ele chegou, como eu comentei, na Jamaica, eles são extremamente cuidadosos na hora do embarque. Então, eles fazem todo esse background check. E o cara me chega no aeroporto de Kingston e pede o passaporte, o cara entrega o passaporte, aí o cara fala assim, vacina, é, certificado da vacina da febre amarela. O cara, quê? Cara, ó, certificado da vacina de febre amarela. Você tem o seu certificado aí? O cara falou assim, não.
Ninguém me avisou?
É, ninguém me avisou. É, em geral, as companhias aéreas, elas não deixam você embarcar se você não tem alguma coisa relacionada ao país de destino. Se te falta um visto, se te falta alguma coisa, a companhia aérea, ela te bloqueia. Esse cara simplesmente veio e a companhia não falou nada pra ele. Mas eu, como que sou safo de viajar nesses lugares, eu tenho tudo. E não é só ter o certificado de vacina. Provavelmente para Covid vai ter também no futuro. Você precisa ter um certificado, e esse certificado, ele é um certificado que vem em várias línguas. Você vai em um aeroporto, por exemplo, esse certificado da febre amarela, acho que tem um lugar no aeroporto de Congonhas, eu acho, que... Puxa, eu não sei se é a Anvisa, eu não sei qual é o órgão que emite esse certificado para você, mas é um certificado internacional que você tomou a vacina de febre amarela. E ele vem, né, dizendo a validade, quando você tomou, você leva a sua carteirinha de vacinação e ele emite esse certificado internacional. Acho que não tem custo nenhum. Mas esse cara não tinha. E aí foi o problema. Ele chegou lá, não tinha o certificado de febre amarela, eu já tava esperando ele na parte de fora do aeroporto, que eu fui lá pra receber ele, não tinha nada o que fazer, né? Uhum. O cara não saía. O cara simplesmente foi barrado e mandaram o cara de volta pro Brasil, cara.
Meu Deus, cara. Que
mandaram o cara de volta pro Brasil. Não tomou vacina. Volta, olha, meu
aí,
amigo.
Os anti-vacina aí achando que estão no lucro. Achando que o máximo pode acontecer é pegar um troço. Olha aí que perigo, cara.
Pois é, cara. Não, não toma vacina pra você ver, meu jovem, o que, que te acontece. Tá aí. O cara, mandaram o cara embora. E, meu, vacina de febre... E fica a dica aqui pros otavaloves. Vacina de febre amarela tem que ter o certificado internacional para viajar. Existem países que são mais rigorosos e conferem esse certificado na entrada. Tem países que não olham. Acredito que depois da Covid isso vai se intensificar cada vez mais. Esse cara simplesmente foi barrado e teve que voltar.
Caraca, resumindo assim, precisa ter, todo mundo tem que ter. Mas tem lugar que mesmo que tu não tenha, pode ser que eles não olhem. Não é o caso da Jamaica.
Exato. Tem lugar que eles não olham. Mas no caso da Jamaica, era extremamente vistoriado. Isso aconteceu comigo e com esse cara aí também aconteceu. Mas como eu sabia que esse cara já tinha viajado tanto, não imaginei que ele ia dar um vacilo desse.
É, pode crer.
E ele deu...
Mas é esse tipo de gente que mais se ferra, né, cara? Porque quando tu tá muito experiente do negócio, tu pensa, ah, não vai ser comigo que vai acontecer alguma coisa. Eu tô acostumado.
Ah, meu, eu... Cara, eu não sei, bicho. O cara foi muito vacilão e... Existem lugares que as pessoas dão um jeitinho. Jeitinho é, você toma a vacina no próprio aeroporto. Já vi relatos de pessoas que falaram isso. Só que isso não adianta nada. Entendi. A vacina, você só pode viajar, acho que depois de 15 ou 20 dias que você tomou a vacina.
É, tem o tempo de ação mesmo, né?
Tem o tempo de ação. Só que existem lugares em que eles fazem esse acoxambrado aí, que toma a vacina ali e fazem vista grossa. Não era o caso da Jamaica, porque isso não aconteceu. O cara voltou pro Brasil... E voltou junto com as minhas roupas.
É, tu falou que tu tava lá esperando o cara, porque tu não tinha nada pra fazer, mas na real tu tava ali esperando tuas roupinhas.
Eu tava muito, cara, porque, cara, tinha dado uma mega treta por causa disso, e eu tava conversando com o CTO da empresa, que é o cara que é responsável pela área técnica, é o head da área técnica, e eu tava conversando com ele de calça jeans e camiseta. Tava... e o cara é um inglêsão, assim, sabe? Meu, de terno e colete, assim, o cara impecável na beca, assim. Eu...
Quando tu fala assim, o cara voltou pro Brasil e voltou com as minhas roupas, dá muito vontade de o título desse episódio ser Peladão na Jamaica. O cara voltou e levou minhas roupas.
É, mano, o cara voltou com isso. E eu fiquei... O cara, depois desse vacilo, o pessoal não chamou ele, cancelaram o contrato dele nesse projeto e não veio mais brasileiro. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com as mesmas roupas que eu tava desde o princípio. Comprei umas roupas do Agostinho Carrara e comecei aí com essas roupas meio floridas, meio discreta, quase nada, pro escritório. E isso seguiu, assim, sabe? E durante esses projetos, a gente acaba fazendo muita amizade entre as pessoas no projeto. Então, era aquele time bem heterogêneo, assim, em todos os lugares do mundo. Comecei a ir visitar as coisas na Jamaica com essa galera. Então, meu, a gente ia jantar, a gente ia almoçar junto e comecei a fazer amizade com o pessoal. Numas dessas, sempre o mesmo motorista. Então, aquele motorista que eu falei que foi me pegar no aeroporto, era o cara que chegava numa van, tava toda essa galera, boa parte do time tava no mesmo hotel. Tinha uns caras que já estavam lá há mais tempo, que eles já estavam nos apartamentinhos, mas o time tava todo nesse mesmo hotel que eu tava. E ele ia lá, buscava o pessoal, me levava pra ir, sei lá, pra ir jantar, pra ir almoçar, não sei o quê. E numa dessas que a gente combinou com a galera de jantar, então todo mundo entrou, já devia ser uma sexta-feira, assim. Vamos para um restaurante, então vai todo mundo junto. Eu gosto de sentar sempre no fundo dessas vanzinhas, assim, tipo essas Topic.
Sim.
Então eu sento no fundo e eu sento com um senhor, que ele é canadense, é um senhor mesmo, assim, já devia ter os seus 68, talvez, por aí, sabe, por volta disso, cabecinha branca, cabelo raspado, caucasiano, assim, bem branco, mas muito divertido, e aquele sotaque, aquele inglês com aquele sotaque russo, assim.
Caraca, pode crer.
Parecia o Professional Russian, quem já viu.
Aquele veio da prensa hidráulica também.
É, o cara da...
Canal da prensa hidráulica.
Meu, aquele sotaque é muito bom, e ele... Apesar de morar no Canadá, ele era ucraniano. Ah. E a gente conversando, e todo mundo dentro da van, e você sabe, quando brasileiro já tá conversando, a gente começa a falar alto, e aí a gente começa a conversar e todo mundo fica quieto na van e só tá nós dois conversando. E aí eu começo a perguntar pra ele, falo, pô, cara, nossa, eu acho... Ele morava em Montreal, eu falo, pô, Montreal eu acho muito legal, tal, pena que é muito frio. Mas, na verdade, a minha maior vontade era conhecer a Ucrânia. Aí o cara falou assim, a Ucrânia é muito bonita. Aí eu falei assim, não, mas não queria só conhecer a Ucrânia. Eu queria ir na Ucrânia e uma das minhas maiores vontades, e a gente tá falando em 2016 ainda, nem tinha o seriado, eu queria ir em Chernobyl.
Nossa.
Falei pra ele, falei, nossa, é uma das coisas que eu mais tinha vontade de fazer, porque eu acho um passeio... foda, histórico, assim. Eu já tinha visto em alguns vídeos no YouTube as pessoas... Era o início de que tava abertura pra ir visitar Chernobyl. Ainda não tinha o seriado, não tinha nada. Era a galera que tava indo visitar, então entregava o contador de radiação na sua mão.
Caraca.
Eles iam contando a história e ainda não tinham nem feito... o sarcófago por cima do... esse último sarcófago por cima da usina. Então, nossa, eu tava muito louco pra ir pra Ucrânia, pegar um projeto pra lá, pra ir lá conhecer. E aí esse cara...
Que louco, cara.
Quando eu falei isso, todo empolgado, e da Topic ouvindo eu todo empolgadão, o cara parou, sério, e falou assim, não sei o que você quer fazer lá. Ele falou assim... Ontem morreu o meu melhor amigo vítima do acidente de Chernobyl.
Meu, eu falei assim, Deus.
Caralho, cara!
Que timing!
Mano, um timing bosta! Pior timing da vida,
é estranho, né? Porque qual será que é a relação dos ucranianos com Chernobyl, né? Porque, tipo, é como se um ucraniano te falasse que queria conhecer Brumadinho, assim. Nossa, meu, sonho lá conhecer. Aí tu ia falar, caralho, o que tu quer fazer lá, cara?
Caralho, mano, eu não tinha colocado isso em perspectiva. E é verdade. É exatamente isso. Cara, e ele, depois que ele falou isso e ficou aquele clima, ele realmente... O cara, ele quase chorou, assim, do meu lado. Ele tava... Realmente, ele ficou sentimental pra caralho na hora que ele falou isso. Ele... O que acontece? Eu comecei a fazer as contas mentais e a idade, mais ou menos, que ele tinha durante o acidente meio que batia com a idade que ele aparentava. Então, ele devia ter uns 20 e poucos. Ele... A história dele é que ele fugiu da Ucrânia exatamente porque a galera da idade dele estava sendo convidada, estou fazendo grandes aspas aqui com a mão, para ser os liquidadores lá, a galera que estava indo para fazer aquela área de exclusão de Chernobyl. E ele não foi, ele fugiu da Ucrânia para não fazer parte disso, porque todos estavam com muito medo. E um amigo dele fez parte desse batalhão dos liquidadores. E anos depois, muitos anos depois, o amigo dele teve complicações com câncer. E ele acredita, ele julga que o cara teve essas complicações por causa do acidente. E aí, cara, eu eu azedei o... Eu passei o jantar pedindo desculpa pro cara, falando, meu Deus, cara, me desculpa, eu não queria. E o cara, não, tudo bem e tal, mas, meu, pra você ver, é uma história muito triste. E eu fiquei, cara, puta, eu pegou muito mal. Sorte que esse cara ficou muito meu amigo. Até hoje, cara, ele me manda umas mensagens assim, nada a ver, totalmente aleatório. Ele, sei lá, uns 6 meses atrás, ele me mandou uma mensagem perguntando, cara, você tem o telefone daquele motorista lá da Jamaica?
Cara, eu acho que... esqueci meu celular lá.
E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado, lembrando que este episódio é somente um corte do Eu Tava Lá. Se você gostou desse convidado, se você gostou dessa história, aí mesmo onde você está ouvindo esse episódio, seja no site do Eu Tava Lá, ou no Spotify, ou no Deezer, ou no Amazon Music, ou em qualquer agregador de podcast, você pode procurar pelo episódio completo que teve essa história aqui, que tem muito mais conversas, muito mais histórias, e também você pode ouvir qualquer outro episódio do Eu Tava Lá, na ordem que você quiser, cada episódio... Tem um convidado diferente, cada episódio tem começo, meio e fim, você pode ouvir na ordem que preferir. Eu garanto para você que tem muito mais convidados legais e histórias excelentes para você ouvir a qualquer momento. Lembrando que tudo que eu dei de recado lá no começo tá linkadinho aqui no post desse episódio. Você pode entrar no nosso site, que é o eutava.lá, e encontrar tudo lá com muita facilidade, muito organizado, beleza? A gente se vê no próximo episódio do Eu Tava Lá. Tchau!